Oi, eu sou a Mei Mortari.
E eu sou Sgrig, bem-vindos ao primeiro Cartoonistas.
E o tema de hoje, como vocês podem ver no título, sim, voltamos à abertura clássica de Booklistas, mas agora no Cartoonistas, o tema de hoje é desenhos que lembram a infância.
O que que é Booklistas? Aqui só existe Cartoonistas.
Nunca ouvi falar de Booklistas. Ah, vamos lá com esse plot de novo, que nem no dia que a gente lançou o primeiro...
Booklistas.
Foi Booklistas. O surto, meu pai.
E podem esperar mais spin-offs desse futuramente.
Tem várias ideias de spin-off pra colocar. E o Cartoonistas é uma que eu tava, assim, particularmente muito ansiosa pra gravar, voltar a falar de infância, falar um pouco de desenho, parar de falar de livro, né? Porque eu vou ficar falando de livro por quê se eu não leio?
Esse negócio chato que pra gostar de livro tem que ler, sabe?
Uma palhaçada, né?
Já, quem que inventou isso?
Não é? Já dizia nosso amigo que era booktuber, né? A gente só gostava de ler quando lançava Harry Potter.
Quando lançava filme.
É, gente, o mercado editorial tá em crise por quê? Porque a Suzanne Collins parou de lançar Jogos Vorazes. Voltou agora pra salvar o mercado editorial brasileiro.
Não, mas se for ver bem... Assim, Suzanne Collins, Rick Riordan, a do Crepúsculo, esqueci o nome.
A Stephanie Meyer.
O povo tá tudo lançando os rolês, tá salvando o mercado literário.
A Jaqueline.
Não, essa aí a gente ignora.
A gente ignora ela. Ah, Jaqueline.
Jaqueline Rolinaro.
Jaqueline Rolinaro, que horror. É tipo isso mesmo, essa sensação que eu tenho agora de pensar nela. Sgrig, você costumava assistir muito desenho quando era criança?
Eu só assistia desenho quando eu era criança.
Eu assistia bastante coisa que não era desenho, sabe? E coisas que eu não coloquei na lista porque não era desenho. Tipo Power Rangers e Kenan e Kel e Drake e Josh, esse tipo de coisa.
Kenan e Kel e Drake e Josh ainda é beleza. Mas Power Rangers pra mim sempre foi desenho.
Como
caguei
assim?
Ser pessoas. Não, entra na categoria desenho. Caguei.
Desenho que não é desenho.
Não, mas é que meu avô era viciado em futebol. Então ele gostava de assistir futebol o tempo inteiro. Então, eu sempre tive TV por assinatura em casa, porque é a única forma dele assistir futebol o tempo inteiro.
Ok.
Então, eu sempre tive acesso a muito canal legal de desenho. Então, eu assistia desenho o tempo inteiro. É ele no futebol na sala, eu no desenho no quarto.
Não, eu sempre tive TV a cabo mesmo, porque eu era uma criança bem, assim, bem difícil, sabe? Eu não parava, eu tinha muita energia. E depois, quando nasceu meu irmão ainda, que era uma criança talvez tão difícil quanto eu, talvez até mais, ele talvez esteja me ouvindo aqui no quarto ao lado, vai ficar puto comigo porque tá falando mal dele. Mas quando era nós dois, e eu tinha, sei lá, tipo uns 8 anos, meu irmão tinha 3, o negócio era louco naquela casa. O negócio era complicado. Porque a gente era duas crianças, assim, muito agitadas, duas crianças que faziam muita merda quando tava desocupado. Uma das soluções que a minha família tinha pra manter a gente meio quieto era a TV a cabo, né? Então, assim, por mais caro que fosse na época, tinha uma força-tarefa lá de mãe e vô e outro vô, tudo junto pagando o raio da TV a cabo pra eu ficar quieta. E eu só tinha TV a cabo na casa da minha mãe. O que é engraçado, porque não era o lugar onde eu passava mais tempo. Eu passava muito mais tempo na casa dos meus avós do que na casa da minha mãe. Então, eu passava muito tempo fazendo merda, né? Mas quando eu tava em casa, de fim de semana, que eu ficava mais em casa, quando eu não ia pro sítio com meus avós, eu ficava assistindo desenho. Eu lembro aquela coisa básica de criança que é acordar no sábado às 7 da manhã e ir pra sala ver desenho.
Era eu todo dia.
Nossa, era muito eu. E eu tinha TV a cabo no quarto, mas eu queria ir ver na TV da sala, que era mais legal, era maior. Minha TV do quarto era muito pequenininha. Então eu assistia desenho lá à noite. Aí de manhã eu queria ir pra sala. E na época tinha alarme na minha casa, na sala. E daí, tipo, o quê? Criança de 7 anos de idade, mais ou menos, 6 da manhã do sábado, não queria acordar a mãe pra abrir a porta da sala. Eu ia lá, abria a porta e tentava passar sem pegar no sensor do alarme. Nunca dava certo. Eu disparava o alarme todo sábado de manhã. Minha mãe ficava puta comigo. Imagina se você acordado com sirene de alarme.
Eu ficaria puto com você.
Sábado às 6 da manhã.
Imagina seus vizinhos.
Não, era horrível. Eu tinha 7 anos, eu não tinha essa noção. Eu tava brincando de espiã, sabe? Eu vou passar sem o alarme me ver, o que era impossível. O alarme pegava até pomba, sabe? Se entrasse uma pomba na minha casa, o alarme pegava. O alarme chegou a disparar com pomba passando na janela do lado de fora. Então, assim, ia me pegar. E aí eu lembro que teve uma época que o meu pai chamou... Acho que foi tipo um eletricista, pra instalar um botão do lado do sensor do alarme, que era um botão tipo de bypass do alarme, que eu podia clicar nesse botão e entrar na sala, e daí eu meio que desabilitava o alarme só de um lugar, sem ter que desativar. Aí eu comecei a conseguir ir pra sala sem causar grandes
alvoroço.
Comoções no bairro, sabe?
Mas já que nós dois tínhamos TV a cabo, qual era o seu canal de desenho favorito da TV a cabo?
Olha, eu fico muito dividida. Eu acredito que o meu favorito que eu mais assistia era o Cartoon Network, mas eu era viciadíssima em Nickelodeon também.
O que eu mais assistia era o finado Fox Kids.
Cara, Fox Kids era muito legal. Depois virou Jetix, depois virou, não ficou tão legal.
Jetix, e depois virou Disney XD, agora nem sei como que tá.
Nossa, eu nem sabia que não era mais Jetix. Mas eu lembro da Fox Kids, mas eu não consigo me lembrar muito bem o que passava na Fox Kids, porque eu ficava muito tempo no Cartoon e na Nickelodeon.
Pra mim existia a Nickelodeon, o Cartoon e o Fox Kids.
É, daí era os três.
Eu tava, tipo, avançando pelos canais uma vez e eu descobri a existência do Disney Channel.
Ah, mas o Disney Channel na época ele era muito chato.
Sim, não, mas quando eu descobri tava passando Aladdin, então assim.
Ok. Eu lembro que eu tinha uns amigos que tinham, eu não sei se era DirecTV, se era Sky, o que que era, que pegava um canal, eu nem lembro o nome desse canal, mas era um canal só de anime. E eu tinha, assim, uma inveja absurda dos meus amigos, porque eles tinham esse canal de anime e eu não tinha. E daí eu ficava, eles ficavam tipo, ai, você assistiu o último episódio de tal anime? E eu ficava tipo, ah, não tenho isso. Vamos assistir Bob Esponja. Bob Esponja eu tenho. Eu ficava brava, eu tive altas brigas com os meus amigos, porque eles estavam assistindo desenhos que eu não podia ver.
Putz.
Vocês viram que eu era chata, né? Nossa senhora. Mas essa eu gostava criança, né? Muito de Bob Esponja, de... Ai, qual que era aquela Rocket alguma coisa?
Rocket Power.
Rocket Power, muito bom. Eu não coloquei esses porque eu selecionei, assim, um desenho, um
demais.
Filme de animação e um anime que eu gostava muito quando eu era criança. Mas, assim, se eu ficasse aqui fazendo uma lista, ia ser uma lista gigantesca. Inclusive Power Rangers, né? Que a gente coloca, vai, na lista de desenhos.
Tem CGI e desenho.
Tem CGI e desenho, entendi. Marvel.
Tem CGI ruim é desenho.
Avatar. Avatar é desenho, CGI bom, vai. Não, o que é CGI ruim?
Vocês vão cair matando em cima de você. CGI ruim é, sei lá...
Não, desculpa, eu confundi com CGI com plot ruim. Opa!
Como se queimar com cinéfilos.
É.
Mas o Avatar bom, todo mundo sabe que é a Lenda de Aang.
Ok. Bom, vamos lá. Sgrigg.
Que eu quase indiquei nesse episódio, inclusive.
Vi que você manteve mais quase contemporâneo ali, né?
2002 não é contemporâneo mais.
Não. Enfim. Sgrigg, conta pra gente o seu primeiro desenho de hoje.
Meu primeiro desenho é um que, enquanto eu estava pensando e pesquisando nos canais de streaming da vida, eu achei a existência dele ainda no Prime Video, só que não pelo Prime, pela Paramount Plus, que é o add-on do Prime, etc, que você paga mais e etc. Que é Danny Phantom, que eu gostava muito. Assim, os pais dele são cientistas, ele é adolescente faz merda, aí ele entrou no laboratório dos pais e teve uma explosão. Os pais dele eram cientistas do sobrenatural, de fantasma e magia, essas coisas. E ele ganhou a habilidade de virar fantasma. Ele ganhava um cabelo branco muito legal. E nisso ele tinha que combater os fantasmas do mal e as pessoas querendo causar o mal. Porque esse é todos os plots de desenho dos anos 2000.
Os fantasmas do mal.
Jake Long, Dragão Ocidental é assim, Juniper Lee é assim, a maioria dos desenhos dos anos 2000 é assim. Sem falar que ele também tem o estereótipo do pai burrão, igual todos os desenhos do ano 2000.
Principalmente desse estúdio, né? É o mesmo estúdio que produziu os
Padrinhos Mágicos. Parece, eu não tenho certeza.
O design é muito parecido, deve ser.
Eu não sei se é o estúdio, mas talvez o criador desenhista. É ele mesmo. Ele trabalhou em Avaco Frango, Johnny Bravo, Laboratório de Dexter, e daí em 2001 ele criou o próprio desenho, que é os Padrinhos Mágicos.
Nossa, cara, Avaco Frango. Johnny Bravo. Eu adoro como Johnny Bravo é um desenho pra tirar sarro de homem. E aí tem homem que falou, é mó da hora, né? O cara é mó da hora. E, gente, esse desenho foi feito pra tirar sarro de vocês. Vocês acham o Johnny Bravo um personagem foda? Você é o alvo da tiração de sarro do desenho, sabe? Sinto muito. Se bem que eu acho que os ouvintes do Booklista não têm esse problema, né? Eu duvido que tenha algum...
Creio que não.
Um macho top aqui ouvindo a gente nesse momento.
Ah, deixa eu falar as informações. Danny Phantom foi lançado pelo estúdio Billionfold Studios e também pelo Nelvana, foi uma parceria. Foi criado pelo Butch Hartman. Tem a duração de 3 temporadas, somando um total de 53 episódios. E ficou no ar de 3 de abril de 2004 a 24 de agosto de 2007.
Nossa, ficou bastante tempo no ar.
Sim, aqui no Brasil ele passou na Nickelodeon e na TV aberta foi na TV Globinho. Ah, aliás, antes ele passou na TV Xuxa, depois foi pra TV Globinho.
TV Xuxa, cara.
E lá ele foi líder de audiência.
Você acredita que se eu assisti, assim, 2 episódios de Danny Phantom na vida, foi muito?
Ai, é muito bom.
Eu gostava muito de Padrinhos Mágicos, mas Danny Phantom, eu não sei porquê, eu não cheguei a assistir muito. Eu meio que pulava, eu acho que passava na mesma hora que alguma coisa de outro canal que eu assistia. E aí eu nunca assisti muito, assim.
Danny Phantom foi responsável pela maioria das crianças que estavam vivas nos anos 2000 ter crush em Gótica.
Ter crush em Gótica? Não, desculpa, meu crush em gótica veio dos Teen Titans por causa da Ravena.
Também.
Inclusive meu ship, né? A Ravena e Estelar. Ah, e também tem a galera que tem crush em gótica por causa de Adventure Time, né? Por causa da Marceline.
Tem gente que tem crush em gótica por causa de Ilha dos Desafios.
Ou as crianças, talvez um pouco mais velhas, talvez da minha faixa etária aqui, de quase 30 anos, tenham crush em gótica por conta de outros desenhos, como por exemplo a Família Addams.
Sim.
Não, a Morticia Addams era meu modelo de, meu Deus do céu, olha essa mulher, eu preciso ou ser essa mulher ou casar com essa mulher no futuro.
Mas do filme, porque do desenho, né?
Oi? Todas as Mortícias.
Ah, não, a Mortícia. Eu tô pensando na Vandinha. Não,
todas as Mortícias.
Ah, sim, a Mortícia
do filme, a Mortícia da série antiga, a Mortícia do desenho, todas as versões da Morticia Addams são maravilhosas.
Inclusive, você olha pra Morticia Addams e não tem como não tratar ela igual o Charles trata.
Não tem, ela é perfeita, gente. Tem essa questão sobre a família Addams, que é uma questão que eu sempre pensei muito. O Gomes Addams, se todo mundo chama Addams, a gente imagina que o sobrenome seja o nome dele. Né? Até porque esse desenho foi criado, a primeira versão, eu acho que assim, é tipo do começo, da primeira metade do século passado. Então, o Gomes Addams, ele seria tipo o patriarca, o pai da família, e a gente espera que o sobrenome venha dele. Só que a questão é, o Gomes, ele é o menos gótico da família, né? Eu sempre pensei, tipo, a Morticia é muito loucona, queria o resto da família, os filhos, todo mundo muito gótico, e o Gomes é o menos gótico ali do rolê.
O Gomes é o capacho.
Ah, tadinho, ele não é capacho. A Morticia trata ele muito bem. Eles eram meu modelo de casal perfeito.
São.
Ah, eles são maravilhosos. Todas as versões deles como casal é perfeita.
Mas voltando para o Danny Phantom, ele tá disponível no Paramount Plus. E é isso. Se você é assinante do Prime, você pode pagar mais R$19,90. Se você não é assinante do Prime, você pode pagar só R$19,90 que você assina o Paramount Plus. Deixa eu ver se ele tá disponível em mais algum lugar. Danny Phantom. Não, só lá mesmo. Mas é muito bom, vale a pena. E cada um aí assiste as coisas do jeito que quer, né? A gente só indica onde assistir legalmente. E qual o seu primeiro desenho, May? Falando em goticidade.
Em goticidade, eu acabei escolhendo esse. Eu ia falar da Família Addams, mas a Família Addams é um desenho que eu acho que fez parte da infância de muita gente, enquanto que esse desenho aqui é um desenho que eu amava quando eu era criança e que eu tenho ótimas memórias até hoje, mas a maioria das pessoas que eu pergunto não lembram da existência desse desenho. Que é o desenho do Beetlejuice. Ele foi produzido pelo Ellipse Programme, eu acho que é francês esse negócio.
É, francês.
E Nelvana. Então, o Nelvana tava em todo lugar nessas produções. Tá. Né? A criação do Beetlejuice é do Tim Burton e ele foi um desenho de 4 temporadas com 94 episódios que foi ao ar entre 9 de setembro de 89 e 6 de dezembro de 91. Ele é bem mais antigo. Eu sou de 92, mas eu assistia bastante esse desenho, porque a gente sabe que as coisas demoram um pouquinho pra chegar no Brasil, então deve ter chegado aí na minha infância. E eu era fissurada pelo desenho do Beetlejuice. A abertura do desenho do Beetlejuice é uma das melhores aberturas de desenho pra mim até hoje e eu não esqueço dela, e ela vira e mexe e volta no meu imaginário e eu fico assim o tempo todo pensando nessa abertura, no quanto ela é incrível. Antigamente, ela passava na NBC e na Fox Kids. Eu me lembro dela na Fox Kids, com toda certeza, que era o lugar onde eu com certeza assistia esse desenho. E atualmente ele não tem nenhum programa de stream, mas eu acho que você encontra alguns episódios no YouTube. É, tem alguns episódios. E a abertura, vocês podem procurar no YouTube também. E eu amava esse desenho porque ele era um desenho em que o Beetlejuice era amigo da Lydia Deetz, que é a menininha do...
Gótica.
A menininha gótica maravilhosa de Beetlejuice. Pra quem assistiu o filme, ela é aquela menininha super peculiar, que tira fotos e que acaba se aproximando dos fantasmas da casa onde a família dela vai morar. E no desenho ela é amiga do Beetlejuice e eles meio que precisam viver algumas aventuras envolvendo monstros, envolvendo fantasmas e outras criaturas sobrenaturais. Ele é o tipo de desenho que eu acho que hoje em dia nunca seria autorizado pra produção.
Pelo menos
principalmente não pra criança.
Não como desenho infantil, sei lá, um rolê meio Rick and Morty ou...
É, ele é Simpsons. Ele tem uma vibe meio Rick and Morty, eu acho. Uns bichos, assim, uns monstros bem... com um design bem assustador, assim, pra criança. Ele trabalha com muita cor diferente, muita coisa piscando. Ele é muito forte, assim, ele é muito carregado visualmente pra criança, eu acho. Naquela época, né, anos 90, terra de nem ninguém produz, coloca, a gente passa pra criança. Tanto é que os animes começaram a se popularizar aqui no Brasil, porque as pessoas achavam que anime era desenho, então era pra criança e passava pra criança, né? E a gente cansou de ver gente morrendo, gente sem roupa.
Eu não entendi o que você falou, tipo, anime é... O povo achava que anime era desenho. Anime é desenho.
Pra criança.
Aí tudo bem, mas é desenho.
Sim, é desenho, mas ele foi popularizado aqui porque as pessoas achavam que era um desenho infantil.
E tinha pessoas sendo
desmembradas. É aquela coisa, né? Tipo, ah, é um desenho, então é pra criança. A gente não tinha tanto essa cultura do desenho adulto, né? É uma cultura que vem mais ali de Simpsons e depois que foi se popularizando pra outras vertentes, mas enfim.
South Park.
É, aquele Beavis and Butthead, que era muito famoso. Sim. Também. Mas acho que era esse o nome, né? Eu não gostava desse desenho.
É, eu também
não gostava, justamente porque não era pra criança, não era pra eu estar assistindo. E o Beetlejuice eu acho que entraria mais ou menos nessa leva, mas na época ele era vendido como infantil. E assim, gente, é maravilhoso. Pra quem é fã de Beetlejuice, pra quem gosta dessa vibe Tim Burton, que é uma vibe que eu gostava muito quando eu era criança ou adolescente, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante desse desenho. Infelizmente ele é difícil de achar hoje em dia. Eu queria que ele fosse mais popular pra estar disponível em algum stream, porque eu ia adorar assistir isso de novo. Você chegou a assistir o Beetlejuice, amigo? Acho que não, né?
Nossa, eu tenho memórias muito vagas desse desenho. Tipo, ele parou de passar oficialmente, de lançar um novo episódio, eu não era nem nascido, então. Ah, você também não, mas enfim.
É, ele é bem antigo. A musiquinha da abertura é... Nossa, cara. Nossa, é perfeita. Musiquinha de abertura é tudo pra mim. Toca essa musiquinha e volta a ser criança, assim, imediatamente. Vamos pra segunda rodada, Sgrigson?
Vamos pra segunda rodada. Meu segundo desenho é... Chama, liga, que eu sou sua amiga. É Kim Possible.
Adoro. Também... Vira um episódio de karaokê.
Que também é responsável pelos crush gótico.
Kim Possible também?
Também. Procura aí a filha do vilão, a Shigo.
Ela é muito parecida com a Kim. Ela é a Kim de cabelo preto e gótica.
É, tipo isso.
Entendi.
Kim Possible é um desenho lançado pela Disney. Os criadores são Mark McCorkle e Robert Shuley. Tem 4 temporadas, um total de 85 episódios, mais 2 filmes. E um live action que saiu em 2019, que eu descobri hoje, inclusive.
Eita!
Foi ao ar de 7 de junho de 2002 a 7 de setembro de 2007. E é a segunda maior, tipo, mais longa produção da Disney. Perdendo só pra Phineas e Ferb, que é, sei lá, Eterno.
Phineas e Ferb é gigante mesmo. Mas sério, eu achava que era mais longo ainda do que essa, o Kim Possible.
Não tenho noção de tempo, porque a quantidade de episódio repetido que eu assisti...
Nossa, quando a gente era criança, não... tinha uma coisa que a gente não tinha, era continuidade, né? Eu ficava louca. Às vezes a gente tava assistindo Yu-Gi-Oh! Aí... Chegava no episódio que era muito tenso, eles falavam, nossa, amanhã vai ter a conclusão dessa batalha. Aí chegava no outro dia, eles tinham rebutado tudo, tava começando o episódio 1. Aí você tinha que assistir um mês pra voltar naquele episódio. Puta merda, cara, que vida.
Na TV aberta, passou na TV Globinho e no SBT, acho que foi pelo Bom Dia e Companhia. E atualmente você pode assistir ele, quer dizer, aqui você ainda não pode assistir ele pelo Disney Plus. Mas o Disney Plus tá aí, novembro chega e vai ser a primeira coisa que eu vou assistir. Caguei pra WandaVision, vai ser impossível.
Outro desenho pelo qual eu só, assim, passei por cima, nunca fui muito de assistir Kim Possible. É, mas eu acho que tem a ver também com o ano de produção dele, né? Ele começou a ser produzido em 2002, em 2002 eu já tinha 10 anos, então até ele chegar aqui no Brasil, eu já não tava mais vendo tanto desenho, eu tava vendo mais minhas séries mesmo. Sim. E aí foi a parte que eu comecei a ver muito, tipo, Hannah Montana e...
Feiticeiras de Waverly Place.
Nossa, Feiticeiras de Waverly Place, mas eu assistia também Sabrina, Aprendiz de Feiticeira.
Zoe 101,
assistia, eu adorava essas séries.
Sim.
É, acho que a única que eu assistia sem gostar era Zack and Cody. Zack and Cody eu assistia, mas eu ficava tipo, cadê
você
a próxima série?
Mano a Mana?
Mana a Mana, não.
Tem
não
um filme, é com Shia LaBeouf.
Nossa, com Shia LaBeouf, eu não sabia não. O que eu mais gostava dessas séries aí todas era Kenan e Kel, que eu assistia desde criança, eu assistia assim até quando passou, sabe? Inclusive aquele filme deles, o Good Burger, que é um filme
é
totalmente escrachado, maravilhoso, eu amo.
Maravilhoso.
E ele tá na Netflix agora, eu acho, ou na Prime. Algum desses dois tem o Good Burger agora, porque eu assisti esses dias. Assisti de novo. É muito estranho assistir esse filme em 2020, gente, eu juro, ele é todo errado.
Ele é todo errado?
Ele é todo errado. Tem a Carmen Electra sendo sexy. Assim, é um filme pra criança. Cara, é muito bizarro. Eu não lembrava dessas coisas. Ele é todo errado, mas é maravilhoso porque tem o Kenan e o Kel, que são... Ai, nossa, eu adorava o Kenan e o Kel, cara.
Detalhe, eu tô aqui na Wikipédia de Kim Possible e a protagonista, Kim, é dublada pela Christy Carson Romano, que é a mais conhecida pelo seu papel na série original do Disney Channel, Mana Mana.
Rapaz!
Eu não vi isso, eu juro.
Própria moça.
Enfim, Kim Possible vai contar a história de uma adolescente que, ao mesmo tempo, é uma super espiã que tem que impedir Os Trabalhos Maléficos do Dr. Draken, que é um paspalhão, com a ajuda do seu amigo Ron e a topeira careca dele, o Rufus.
Meu Deus, Ron e Rufus.
Eu amo o trocadilho do nome desse desenho, que no português não faz tanto sentido. Até faz um pouco de sentido, porque a palavra é parecida, mas é Kim Possible com Impossible com Mission Impossible, porque é de espião e etc.
Ah, faz sentido. É, realmente.
E é quem tem que passar pelos dramas adolescentes e lutar contra o crime. Pra mim, Kim Possible, aliás, Phineas e Ferb, é Kim Possible, só que só a parte do Perry, tá ligado?
Uh-huh.
A parte do Perry, que é o espião que tem que se passar por uma pessoa normal,
é
um bicho normal.
É,
é um espião, mas ele tem que se passar como uma pessoa normal, no caso, um ornitorrinco normal pra família dele, que luta contra um super vilão paspalhão que tem uma filha. É Kim Possible. Você pega a parte do Perry de Phineas e Ferb, é Kim Possible.
Meu Deus, maravilhoso. O Perry tá nos dois?
Não, o Perry tá só em Phineas e Ferb.
Ah, tá.
Mas eu quero dizer que o plot é o mesmo.
Ah, legal. Ok.
Mas antes, eu recebi aqui no ponto, a Carol te mandou um beijo.
Ah, meu Deus, manda outro. Onde?
Ela me mandou na DM do Twitter.
Ah, manda outro.
Inclusive, escutem o Myros.
Escutem o Myros, é maravilhoso. Saudades, Myros, saudades lindos.
A gente vai deixar o link aqui na bio. Felipe, você poderia cortar essa parte, mas agora você não corta, né? Por favor.
Barrado. Editor, você tá barrado. Não corta.
E qual o seu próximo desenho, May?
Meu próximo desenho, na verdade, é uma animação longa-metragem. Eu adoro o conceito de longa-metragem de 1h17 de duração. É super rápido, na verdade.
Mas é que os filmes, antigamente, eles eram mais curtos.
Sim, principalmente filme
pra criança.
A maioria
dos filmes tinha 90 minutos. Hoje em dia, 90 minutos, você não tá nem no começo do plot ainda.
Ah, e eu odeio esse conceito. Eu gosto de filme curto, cara. Gosto muito de filme curto. Mas, bom, esse filme é o Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus. É uma animação da Disney que eu gosto muito. Essa daqui foi baseada, e eu não sabia disso, nos livros The Rescues e Miss Bianca, da Marjorie Sharp. Eu não sabia, inclusive vou pesquisar esses livros agora. Como eu disse, ele tem 1h17 de duração e foi produzido em 1990. E possivelmente está disponível ou vai estar disponível na Disney Plus. A gente não teve uma confirmação disso. Mas Bernardo
e
Bianca...
Mas é que a Disney Plus fala que vai ter liberado todo o catálogo da Disney. Daí
então é pra ter,
vai,
né?
Tá lá. É.
Tem dois filmes do Bernardo e Bianca. Tem o Bernardo e Bianca original e o Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus, que eu gostava mais. E basicamente...
Na Terra dos Cangurus é que tem o pássaro lá de pena dourado, não é? Alguma coisa assim.
Isso. Ele já tem o albatroz, né, que leva eles. O Wilbur eu acho que é o do original. E daí tem esse outro albatroz que é tipo primo do Wilbur do 2. É meio que as enfermeiras Joy, sabe? Eles são todos iguais. E, cara, é maravilhoso. Eles resgatam crianças. Eles precisam... sim, na Terra dos Cangurus é o que tem o pássaro super loucão, acabei de lembrar dele. Mas eles resgatam crianças, eles precisam resgatar crianças que estão em situações ruins ao redor do mundo e para as quais os adultos humanos não ligam e não estão sabendo da treta tanto quanto eles. E eles trabalham em duplas, e o Bernardo e a Bianca são enviados para a Austrália para resgatar um menininho que estava sofrendo abusos familiares, tentar ajudar esse menininho um pouquinho. No primeiro filme, eles resgatam uma menininha que estava sendo obrigada a trabalhar numa mina de diamantes. E na Terra dos Cangurus, eles têm que resgatar esse menininho que tá sendo usado meio de isca pro pássaro muito louco. Cara, esse filme é lindo. Eu acho os cenários dele lindos. Eu adoro a trilha sonora também. E os personagens eu acho incrivelmente carismáticos. A Bianca, ela é toda fofinha, toda perua, assim, meio Penélope charmosa. Enquanto que o Bernardo é todo troncho, assim, todo doidão. E, eu adoro esses dois. Eu adoro o albatroz, que é o pássaro avião que leva eles até a Austrália. E eu amo o conceito de Ratinhos da ONU. Gente, esse filme é maravilhoso. Ele é um daqueles filmes da Disney que não é, assim, tão conhecido quanto, sei lá, um Rei Leão. E eu pensei em falar do Rei Leão, da Mulan, do Tarzan, que eram os meus favoritos, Aladdin, que eu amava muito. Mas esses são todos filmes que vocês já conhecem. Enquanto que Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus é um filme que eu já tentei conversar com muita gente e tem muita gente que não conhece esse filme, não ficou conhecendo, não soube dele. Eu tinha ele em VHS, eu lembro. Nossa, eu assistia tanto. Eu era tão viciada nesse filme.
Ele chegou a passar em... Acho que chegou a passar na sessão da tarde já.
Talvez, não duvido.
Ou no sábado animado, sei lá, em algum canal de TV aberta ele chegou a passar.
Olha
só. Eu lembro de ter assistido na casa da minha tia, e ela não tinha TV a cabo na época. Então, quase certeza que passou em TV aberta.
Eu tô olhando aqui na Amazon os livros da Marjorie Sharp, e, nossa, gente, eles estão meio caros. Ele não tem, aparentemente, tradução, e eles estão disponíveis tudo em inglês, mas, assim, tipo, a versão e-book deles é R$100.
Não, mas eu achei The Rescuers aqui no Kindle por R$26,66.
Amigo, o que que tá acontecendo? Porque pra mim tá R$50.
Procura The Rescuers Collins Modern Classics.
Ah, sim. Ok, achei. O The Rescuers acha por 26. Mas vê os outros dela. Tem uns que são bem caros.
Essa é a série mais adulta dela.
É.
Ela tem a série adulta, tem a série infantil e tem a série The Rescuers.
Nossa, cara, que bonitinho. Ah, eu vou tentar ler isso algum dia. Nossa, eu gostava muito desse plot. Você gosta mais do Terra dos Cangurus ou do Bernardo e Bianca original?
Eu acho que eu gosto mais do Terra dos Cangurus.
O Terra dos Cangurus é perfeito, não é?
É maravilhoso.
E a estética, eu amo aquela cena de abertura do filme, que eles vão se aproximando, assim, de umas pedras na montanha. Austrália, umas montanhas. Ai, é linda essa cena. Eu ficava voltando e voltando e voltando, porque eu achava muito bonita essa cena. É como se ele estivesse voando, assim, sabe, nos cenários da Austrália. É uma animação muito bem produzida e cheia de detalhes estéticos, que eu não sei por que não foi tão famoso. Eu acho tão lindo esse desenho. Ai, enfim. E Esgrixo, conta aí pra gente, então, qual foi o seu último desenho.
Falando em filme flopado da Disney, eu escolhi um filme flopado, se não, o mais flopado da Disney.
Nossa,
que é
tadinho.
Totalmente injusto.
É muito injusto.
Porque o Planeta do Tesouro é maravilhoso.
O surto chegou, esse Gui tá bravo.
Eu tô muito bravo porque o Planeta do Tesouro é maravilhoso e as pessoas não conhecem, sabe? Inclusive, eu reassisti ele esses dias e ele segue sendo maravilhoso e lindo. A estética desse filme é muito bonita. Eu tô parecendo cinéfilo falando de estética de filme, mas é muito linda, muito, tipo, desenhado artisticamente, sabe?
Ai, a fotografia.
Cadê o Felipe?
Eu tava vendo uma vez uma análise de um pessoal que trabalha com estética mesmo, com design de animação, falando do 101 Dálmatas. E eu tava, assim, encantada com o que o pessoal tava dizendo. Eu vou tentar encontrar essa thread pra gente deixar aqui nos links, mas eu não sei se eu vou achar. Então eu vou dar uma resumida no que eles estavam dizendo. Mas 101 Dálmatas, ele é um filme da Disney, de animação, que é contemporâneo a outros filmes que não tem uma estética naquele estilo. Se você for ver os cenários, pesquisem cenários de 101 Dálmatas, vocês vão ver que eles trabalham com uma estética totalmente diferente, assim. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso, em como os desenhos são meio tracejados e as cores, elas não respeitam as linhas. Ele é muito mais artístico, sabe? E na época foi muito criticado, pelo que o pessoal tava dizendo, por conta disso, por conta dessa escolha estética que foi esse estilo diferente aí de animação. Mas, ah, eu adoro essas coisas.
Mas, miga, dá um search nos cenários de Planeta do Tesouro.
Sim, mas eu adoro Planeta do Tesouro, é lindo.
Tô enfim, até fazendo... Planeta do Tesouro vai contar a história do Jim Hawkins, que foi uma criança que foi abandonada pelo pai, ele viveu só com a mãe. E não é tipo, ah, o pai morreu na guerra. Não, o pai abandonou mesmo e tem essa cena no filme e, tipo, largou a mãe pra criar o filho sozinho e foda-se. E ele cresceu um adolescente problemático que quebra as regras, que traz dor de cabeça, problema pra mãe, que ela é dona de uma pequena taverna, uma pequena estalagem. E, num certo momento, uma nave... Planeta do Tesouro é um filme todo espacial e etc. E, num certo momento, uma nave cai na frente da estalagem e o cara que sai da nave, ele tá quase morrendo, ele entrega uma bolinha pro Jim e, tipo, cai morto logo em seguida. Aí chega um navio pirata espacial, no caso... E começa a destruir tudo. Ela tava provavelmente caçando essa nave e sai destruindo tudo na taverna. E ele tem que fugir com a mãe e com o doutor, que é um cachorro. Eles conseguem escapar e eles descobrem que essa bolinha é o mapa pra um fabuloso tesouro, que é considerado o maior tesouro de todos os tempos, de um pirata muito antigo. Nisso, o doutor financia uma expedição pra eles irem atrás do tesouro. E eu tenho certeza que se o Planeta Tesouro fosse mais conhecido, existiriam muito mais furries atualmente na sociedade. Porque a capitã do navio que eles contratam é uma gata. E eu não tô falando no sentido figurado, é literalmente uma gata. Uma gata humanoide, no caso.
Eu adoro. Eu não vou falar de furry agora, porque eu vou falar de furry daqui a pouquinho.
E o Planeta Tesouro é um filme perfeito, sei lá, eu gosto muito e...
Eu acho ele muito legal. Eu acho esse filme muito bom. E ele realmente foi um filme muito menosprezado. Ele tá naquela linha de animações lado B da Disney, que eu não sei por que raios eles não investem em divulgação tanto quanto dos outros. Eu acho que eles acham que não vai dar tão certo e não investem tanto na divulgação. E tem muita gente que fica sabendo que esse filme existe.
É que saiu no mesmo ano que Lilo Stitch. Eles estavam focados em divulgar Lilo Stitch.
Mas porra. Organiza aí, né, Disney?
Também saiu no mesmo ano que Spirit e o Coração Indomável. E... então, tipo, ele teve que dividir muita atenção e acabou não sendo dado tanta atenção. Planeta do Tesouro foi criado por Ron Clements e John Musker. Tem 1 hora e 35 de duração, saiu em 2002. E tá disponível no NetNow e vai estar disponível no Disney Plus. E eu falo com propriedade, porque eu quero.
Mas tá confirmado? Ah, vai. Vai sair.
O roteiro foi baseado no romance A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson, com um estoque de viagem espacial e piratas espaciais aí.
Ai, é tão fofinho. Saudades.
E qual o seu último furry? Digo, seu último desenho, né?
O meu último desenho furry de hoje é o meu anime favorito, eu acho. É, tem vários animes que eu gosto, mas esse daqui sempre foi muito especial pra mim, porque foi o primeiro anime que eu realmente assisti e me apaixonei. Eu já tinha assistido Sakura Card Captors e Sailor Moon e Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco, mas nenhum deles tinha sido tão importante pra mim quanto foi Inuyasha, da Rumiko Takahashi, produzido pelo estúdio Sunrise. Ele tem 5 temporadas, são 167 episódios, um total de 20 minutinhos cada, meia horinha no máximo, e ele foi lançado entre 16 de outubro de 2013 e de setembro de 2004. A primeira vez que eu assisti esse anime foi, eu me lembro muito bem disso, em 2003. Foi a primeira vez que eu assisti Inuyasha. Entre 2002 e 2003, foi ali mais ou menos em janeiro, eu tava numa viagem, eu me lembro o dia em que eu assisti Inuyasha pela primeira vez, então eu preciso contar essa história. Eu tava numa viagem em Curitiba, que era uma viagem na época que eu tava fazendo um curso de música, e eu tava com a minha mãe, porque eu era bem pequena, eu tinha 10, 11 anos, eu tava com a minha mãe e também com duas amigas minhas que foram fazer esse mesmo curso em Curitiba. E uma delas era um pouco mais velha do que a gente, a Nicole, eu, ai gente, saudades demais dessa minha amiga, vira e mexe, ela comenta que ainda escuta aqui, que assiste meus vídeos, talvez ela até esteja escutando esse episódio, então beijo, Nicole, então, eu tô tipo a Xuxa hoje, eu voltei pra infância mesmo. E a Nicole, ela falou, nossa gente, eu tô assistindo esse desenho novo, que é um desenho super legal, um desenho japonês, e eu, cara, um desenho japonês é diferente, né, é bonito, tipo Sakura. Aí ela, é, mas esse é muito legal, porque conta a história de yokais, e eu tipo, que porra é yokai, né? Não sei o que que é isso. Aí ela foi meio que explicando o desenho, e eu ficava, nossa, parece muito legal, parece muito bom. E aí eu lembro que passou na TV enquanto a gente tava no hotel. Tinha cartão no hotel. E daí ela falou, nossa, tá passando Inuyasha, vamos assistir, vocês vão adorar, vocês vão adorar. E aí eu, nossa, vamos ver, né? E aí a gente assistiu um episódio, eu não lembro qual episódio que era, eu sei que não era o primeiro episódio, era um dos primeiros ali, eu lembro mais ou menos a parte do plot em que a gente tava, mas não exatamente qual episódio, e eu lembro que assim, eu fiquei apaixonada, primeiro eu fiquei apaixonada pelo Inuyasha, né, porque furry, desde criança, eu sempre tive uma super crush no Inuyasha, ele é um personagem uma maravilhoso,
uma pequena furrinha,
uma pequena furrinha, eu mesma. Fique furrinha. O Inuyasha, ele é esse personagem que ele é um meio yokai, né? No japonês eles chamam de Hanyo, mas na tradução ficou um meio yokai. Ele é filho de um yokai, que é uma figura poderosa com uma humana. E ele tem as orelhinhas de cachorro, que na época que eu era criança eu achava que era de gato, porque parece muito uma
não
orelhinha
é de gato.
Não, Inuy é cachorro.
Ou de raposa, pelo menos.
Não, ele
lá.
É um cachorro. É triste. Tanto é que o pai dele é um cachorro, o irmão dele é um cachorro, e o nome dele é Inuyasha, e Inuy é cachorro. Então.
Deve ser um pinter, um chihuahua.
Mas a orelhinha dele parece muito maneira de gatinho. E ele, assim, foi lacrado numa árvore por uma sacerdotisa por conta de uma treta enorme envolvendo uma joia poderosíssima. Eu não posso contar muito pra não dar muitos spoilers pra vocês, porque tem muita treta envolvendo essa joia e essa sacerdotisa e ele. Ele é lacrado na árvore com uma flecha mágica e largado lá. Enquanto isso, a nossa outra protagonista é a Gomi, é uma garota que mora no nosso mundo, assim, no mais contemporâneo ali, de final da década de 90, começo dos anos 2000. Eu acho que o mangá deve ser de 90, então ela tá ali na década de 90 no Japão, e ela mora num lugar que era um antigo templo, e a família dela é meio que protetora desse templo. E um dia ela vai ajudar o irmão dela a resgatar o gato deles, que caiu dentro do poço, que era um poço antigo que existia lá no templo, e ela acaba caindo no poço, e quando ela cai nesse poço, ela é transportada pra era feudal, e ela encontra esse garoto com orelha de cachorro lacrado com uma flecha numa árvore, e ela pensa, nossa, né, que é isso? Ela é atacada por um yokai centopeia, um yokai super enorme, assim, assustador, que fala que ela é a sacerdotisa, começa a chamar ela por outro nome, e ela não entende o que tá acontecendo, E ela resolve que, pra se proteger desse yokai, ela vai libertar esse moleque que tá lacrado na árvore, porque ele disse que ele é poderosíssimo e que pode proteger ela. Ela tira a flecha e ele se revela, então, como meio yokai, só que ele não é, assim, tão bonzinho quanto ela tinha imaginado a princípio. Cara, só que a relação deles avança num nível tão lindo na história, e eu acho que é um dos meus chips favoritos da vida toda. Eles são maravilhosos, a história deles é muito bem desenvolvida, e sem contar que esse plot trabalha com o Japão na época feudal, com crenças japonesas, com histórias e lendas japonesas, e, cara, isso daí fez eu me apaixonar muito, muito por animes e mangá, e eu comecei a ler mangá por conta de Inuyasha também, então sempre teve um peso muito forte assim na minha vida, e eu não conseguiria fazer esse episódio sobre desenhos sem falar de Inuyasha. Eu assistia originalmente no Cartoon Network, ele também chegou a passar na TV Globinho, e atualmente você encontra ele no Prime. Eu tô reassistindo Inuyasha agora no Prime, e também no Now também tem as temporadas de Inuyasha pra você assistir.
Mas é isso, pessoal. Contem lá pra gente qual o seu desenho favorito da infância, que você assistia quando você era criança. Tem um desenho muito underground que eu gostava muito também, que chama Duelo Shaolin, que quase ninguém conhece, mas eu gostava muito, e tem um personagem brasileiro. Enfim.
Duelo Shaolin, divulguem. Rapaz, eu lembro disso.
Divulguem pra gente no Twitter, o nosso Twitter é @booklistas, mas também no nosso Twitter pessoais, o meu @zigrigneiro.
E o meu @meimortari, mas essas informações vocês encontram todas aqui no box de descrição do episódio.
É, lembra de divulgar o Booklistas pros amigos também, o Cartoon List. Você fala, ah, você não gosta de ler, mas escuta esse episódio que é legal. Daí você manda o Cartoon Listas.
Com
ele
certeza.
Vai ver como a gente é legal e vai começar a ouvir os de livro também.
E uma coisa muito importante, se você ouve o Booklistas por um agregador de podcast que tem a opção de avaliação, não esquece de dar 5 estrelas pro Booklistas, porque isso ajuda bastante a gente a ser divulgado na plataforma.
E o que ia falar? Eu não lembro, eu ia falar alguma coisa.
Pelo jeito era bem importante.
Ah! E conta pra gente também se você gosta desses spin-offs aleatórios que a gente lança pra sair um pouquinho dos livros, já que a gente não lê.
Exatamente, ninguém aqui lê, né? Vamos conversar um pouquinho sobre outras coisas, como desenhos, que são legais.
A gente tem outras ideias de spin-off, mas fala pra gente se você tem alguma ideia. Tipo, ah, sei lá, faça um spin-off do Booklista sobre, sei lá, brinquedos russos.
Isso, fala pra gente qual spin-off vocês gostariam de ver e a gente vai ver se é possível. Porque, por exemplo, brinquedos russos é uma coisa que eu não vou saber opinar. Mas se você der uma ideia que a gente consiga opinar.
Qual sua matrioska favorita?
Com essa frase do Sgrig, eu me despeço de vocês e levo o Sgrig pra tomar uma água. E é isso, gente.
Beijo, gente.
Um beijo, tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Este podcast foi editado por Fê Gomes.